10 horas 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Temporal deixa rastro de destruição em Cascavel, no oeste do estado. Os ventos de 100 km por hora quebraram pelo menos 150 postes na região oeste. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre esse estrago todo. Deixou muita gente sem energia elétrica. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Mais uma vez, Cascavel e região foram atingidos por esse temporal, que o impacto foi tão forte que pelo menos 150 postes justamente foram quebrados na região oeste do Paraná. O tempo mudou aqui em Cascavel por volta das 14 horas de ontem, quinta-feira. Durante o evento climático, 515 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica em todo o Paraná. Em Cascavel, durante esse temporal, mais de 20 moradores foram afetados e também ficaram sem energia. Alguns distritos da área rural na região oeste tiveram um abastecimento de água afetado. Em Cascavel, os ventos atingiram até 100 km por hora e uma torre de transmissão caiu no contorno oeste. O local ficou interditado por mais de 7 horas para a retirada e a recolocação dos fios elétricos que estavam sob a pista. Essa estrada ela só foi liberada na noite de ontem, quinta-feira, após então 7 horas de trabalhos. E para evitar o bloqueio, alguns caminhoneiros foram flagrados fazendo manobras proibidas, trafegando na contramão. O motoqueiro quase foi atingido por uma árvore enquanto passava pelo contorno oeste, por aquele trecho que estava interditado. Ele parou às margens da rodovia, desceu do veículo, momento em que a árvore caiu sobre a moto dele. Ele até gravou um vídeo em que relata que o vento estava tão forte que o arrastou, e no vídeo ele conta que teve um livramento por não ser atingido por essa árvore. Mais estragos também foram registrados em Cascavel. A estrutura de uma empresa no bairro 14 de novembro ela foi arrancada com a força do vento. Em outro ponto da cidade, na rua General Osório, no bairro Parque São Paulo, o telhado de uma empresa também foi arrancado e ficou pendurado na fiação elétrica. O telhado da Escola Municipal Hermes Vesário foi arrancado e as aulas estão suspensas até que esse problema seja solucionado. 5 carros foram atingidos pelas chapas de zinco que estavam no estacionamento da escola. Um dos veículos passava em frente à instituição quando foi atingido também. A Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente estiveram de plantão durante toda a madrugada, durante todo o dia de ontem, para auxiliar a população que foi afetada. Por mais que a previsão do tempo para essa sexta-feira seja de não indique chuva, os órgãos competentes estão de plantão para atender possíveis ocorrências. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações e esse balanço dos estragos lá pelo oeste do estado. E o Ministério Público do Paraná denunciou por maus-tratos um homem que matou e arrastou em via pública um pitbull amarrado a um carro. O caso foi no município de Jaguariaíva. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pelo CBN Paraná, situação acontecendo aqui na região dos Campos Gerais com essa denúncia do Ministério Público. O homem foi denunciado criminalmente em Jaguariaíva por maus tratos e ele é investigado pela morte de um cachorro da raça Pitbull no dia 19 de outubro deste ano. Cerca de uma semana atrás. De acordo com a denúncia oferecida ontem, quinta-feira, o homem desferiu diversos golpes com uma arma branca no animal que causaram a morte. O caso ganhou grande repercussão no município, que tem 32 mil habitantes, por conta das imagens que circularam nas redes sociais e na imprensa que mostraram o animal sendo arrastado na rua, amarrado a um veículo. A avaliação realizada por um profissional da medicina veterinária atestou que, ao ser arrastado, o cão já estava morto, sendo a causa da sua morte os golpes sofridos anteriormente, mas o homem decidiu mostrar que havia matado este cachorro e o colocou para ser arrastado pelo carro. Ao propor a ação penal, a primeira promotoria de justiça de Jaguariaíva requer a condenação do investigado às penas previstas na legislação, que podem chegar a 5 anos de reclusão, maus tratos e violência contra animais aqui na nossa região, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, né, atitude deste motorista que, além de matar deste cidadão, ele arrasta, né, o corpo desse animal E agora o Ministério Público entrou na ação, né? Denunciou por maus-tratos este homem. Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Vamos falar de eleições. As forças de segurança usarão drone durante o segundo turno das eleições em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. As forças de segurança se reuniram ontem junto aos representantes da Justiça Eleitoral e dizem que vão intensificar a atuação nesse segundo turno das eleições municipais. Comandantes, delegados e juízes eleitorais se reuniram para traçar as estratégias para esse domingo. Um drone especial, que custa cerca de R$500 mil, vai ser um dos aliados no combate aos crimes eleitorais. O equipamento tem sensores de temperatura corporal e câmeras especiais que captam imagens de alta definição. Por isso, eles acreditam que com denúncias eles podem chegar, por exemplo, a pessoas que estão fazendo boca de urna, o que é proibido no dia da eleição. O equipamento foi apresentado pela polícia durante o lançamento, inclusive, da operação de segurança para o domingo de eleições. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Londrina, que é um dos três municípios do estado com o segundo turno nessas eleições, Ponta Grossa e Curitiba são os outros dois. Governo do Estado entrega primeiro trecho de duplicação da rodovia dos Minérios. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações.
Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. O primeiro trecho de duplicação da rodovia dos Minérios é entre Curitiba e Almirante Tamandaré, na região metropolitana, está sendo entregue nesta sexta-feira. Até o momento, foi realizada a duplicação de quase 4,8 quilômetros da PR-092, que é um importante trecho de ligação entre a capital e a região norte da cidade, vários bairros da região norte, e também leva a vários municípios da região metropolitana, além de Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul e também aos outros municípios que fazem parte do Vale do Ribeira. Nessa primeira etapa, a duplicação foi feita entre Curitiba e Almirante Tamandaré no perímetro urbano, o que inclui o viaduto do contorno norte da PR-418. Essa obra inclui pistas marginais, 10 pontes, 4 viadutos, uma passarela, além de ciclovias, passeio para pedestres e iluminação pública. As vias foram feitas de concreto, que são mais resistentes e duráveis. Foram investidos 165 milhões de reais nessa obra. A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um grande fluxo de veículos, especialmente caminhões pesados carregados com minérios essenciais como calcário e cimento, como o próprio nome da rodovia indica. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. São 10 horas e 42 minutos. Primeiro trecho, portanto, de duplicação da Rodovia dos Minérios entregue nesta manhã de sexta-feira. E agora vamos a Maringá conversar com a Brenda Caramaschi sobre uma linha de cafés especiais que foi criada lá no noroeste do estado, que foca o trabalho feminino do grão à xícara. Brenda Caramaschi, bom dia para você.
Bom dia, Luciane, bom dia para quem nos acompanha também. É um projeto muito legal que está unindo pessoas de diferentes cidades aqui do Noroeste e que deve se expandir para o Paraná inteiro. A linha Café Feito por Elas, que é uma linha de café especial, nasceu com uma ideia de uma empresária lá de Cianorte, a Selene Viana, que ela tem uma empresa que coleta ali, né? Faz um garimpo de cafés especiais pelo Brasil inteiro. E aí ela seleciona os melhores grãos in natura, torra e vende ali para o consumidor final, fornece para cafeterias também. E ela descobriu o café, o universo do café, muito por acaso. Trabalhou a vida inteira com vendas, morava ali em Cianorte, capital do vestuário, trabalhava nesse setor, até que veio a pandemia, mudou tudo, né? E o sobrinho dela, que já tinha essa ideia, entrou de sócio. Eles começaram, então, um negócio familiar. E uma visita que ela fez aí em Curitiba, num treinamento, mudou completamente a cabeça dela e trouxe a ideia dessa linha feminina. Ela foi, então, aí para Curitiba e descobriu, conheceu a Georgia Franco de Lima, que é a primeira mulher brasileira a se tornar mestre de torra, abriu a primeira cafeteria dedicada a café especial no Brasil, isso mais de 20 anos atrás. E ver essa mulher que ela não conhecia, mesmo já trabalhando com café, abriu os olhos para quantas outras histórias famílias estavam escondidas de mulheres que participavam tão ativamente da cafeicultura no nosso estado. Ela foi convidada para degustar, participar como jurada em um concurso na região de Ivaiporã, aqui no Vale do Ivaí, e lá ela descobriu um projeto de mulheres do café. Provou um café que não saiu da cabeça dela, guardou aquele nome, que na verdade era um número, né? Não era identificado ali quem era cada cafeicultora, e ficou tão apaixonada pelo sabor que foi atrás dessa produtora para lançar essa linha. A linha, a ideia dela é a cada 2 meses lançar, então, um grão especial sendo vendido por uma cafeicultura diferente, de diferentes regiões do estado, em microlotes para poder fomentar a economia e mostrar o poder dessa economia feminina. Só que não para ali no campo. Então, quem fez toda a arte de divulgação dessa linha especial também foi uma pessoa ligada ao café, uma menina nascida em Paranavaí, que hoje é ilustradora aqui em Maringá e que se tornou ilustradora oficial dos TNTs aqui da cidade, aquelas competições entre baristas, né? Ela já ficou conhecida como artista do café, é a Primavera, que assina essa obra, então, e a Primavera, ela cresceu em um ambiente da cafeicultura, né? A família dela tinha cafezais até a geada negra destruir boa parte das plantações aqui no Noroeste, e ela lembra de brincar entre os pés de cafés que sobraram na propriedade, ali onde faz a secagem do café. Para ela, o café é sinônimo de afeto. Ela conta até que a avó nunca gostou de tomar café, mas sempre passava o cafezinho e dava pro avô tomar, até quando ele estava acamado, molhava ali o algodãozinho no café para ele poder sentir o gosto. Então, para ela, café é amor. E para fechar o ciclo, cada uma das novas, dos novos grãos que serão lançados por essa linha, serão lançados em cafeterias que são dirigidas, comandadas ali por mulheres. A primeira edição foi com uma cafeteria aqui de Maringá. A Patrícia, que é quem está à frente dessa cafeteria, ela abriu a primeira cafeteria de cafés especiais fora do eixo central aqui em Maringá, isso há 2 anos também, logo depois da pandemia. Toda essa história se conecta em poucos anos, né? E ela abriu, então, essa cafeteria. Boa parte da equipe também é feita por mulheres. E o que todas elas dizem é: esse projeto visa dar mais visibilidade para aquelas que estão escondidinhas, porque conversando com as produtoras, o que elas sentem é que muitas vezes essas mulheres dizem que ajudam o marido, mesmo quando são elas que colhem ali grão por grão, ainda no pé, antes de cair no chão, enfrentando chuva, frio, elas selecionam, elas cuidam dos cafezais, então realmente dá esse poder de que elas se vejam mais capazes e mais participantes desse ciclo que tem movimentado, ganhado cada vez mais espaço, movimentado muito a economia aqui no nosso estado. Agora, a Celina já está em busca das novas cafeicultoras Paraná afora para selecionar para essa linha feita por elas. Lucian.
Legal, hein, Brenda? Fiquei com vontade de experimentar esse café feito pela mulherada, do grão até o café propriamente dito, aquele que a gente coloca no copo, né? Ou na xícara, como você preferir. Muito obrigado pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.